Olá, eu sou a Vânia Lima e dou-vos as boas-vindas ao Como Anda a Nossa Saúde, um podcast produzido pela ONIA. Aqui falamos do presente e do futuro e do papel que a comunicação desempenha na saúde. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Como Anda a Nossa Saúde. Hoje temos o prazer de conversar com a presidente do Movimento Cancro do Ovário e Outros Cancros Ginecológicos, Cláudia Fraga. A Cláudia vive em Lisboa e foi professora de Educação Física, mas quem é a Cláudia Fraga?
Olá a todos, muito obrigada pelo convite. Eu, como disse muito bem, era professora de Educação Física e Desporto, sempre foi a minha vocação, desde miúda que era o meu objetivo de vida e consegui concretizá-lo. Tirei a licenciatura na Faculdade de Nutricidade Humana e fiz mestrado em Exercício e Saúde. Fui o primeiro mestrado europeu que houve na Faculdade de Nutricidade Humana em Exercício e Saúde, em 98, já lá vão os aninhos valentes. Nesse mestrado, para ser franca, demos todas as vertentes, a parte cardíaca, a diabética, e quando chegou à parte do cancro, eu achei que não era para mim e, para ser franca, não me interessei muito. Bate sempre à porta, não é? Então, fui professora em várias escolas. Ultimamente estava na escola Mães d'Água, na Amadora. É uma escola TAPE, com miúdos problemáticos. Gosto muito de mudar comportamentos e temos que mudar comportamentos para integrar os miúdos mais difíceis na nossa sociedade como bons cidadãos. Portanto, eu estava a dar o curso profissional de desporto a esses miúdos problemáticos e conseguimos grandes sucessos na escola. É uma escola ótima, os professores não faltam, ao contrário do que a maioria da comunicação social muitas vezes passa. É raríssimo as pessoas que faltam. Claro que em todas as profissões há maus e bons profissionais. E, portanto, eu em 2015, no dia 31 de agosto, fui jogar ténis e tive umas dores lacinantes do tórax às virilhas. Julgava que ia morrer, julgava que tinha morrido, mas nada disso. Acordei no dia seguinte com um cansaço extremo, parecia que tinha corrido uma maratona, mas não tinha febre, não tinha nada, e como era o dia da apresentação na escola, com uma reunião geral de professores, lá fui eu para a escola, onde os meus colegas me disseram que eu estava com um péssimo aspecto e costumava ir com um ótimo aspecto, porque eu vou para a Ericeira, sou fanática da Ericeira. A Ericeira ou tem devotos ou não se gosta, porque tem um clima típico e muito próprio, e então apresentei-me na escola. A minha sorte foi que a seguir fui rapidamente ver o que é que tinha. E é essencial não descurarmos os sintomas. O cancro do ovário e a maior parte dos cancros ginecológicos são silenciosos. E por isso eu dar a voz por este cancro tão silencioso e tão mortal. Eu tinha uma vida hiperativa. Jogava ténis, aliás, foi graças ao ténis e por ter uma hérnia discal lombar, apertei a barriga durante 2 horas para jogar ténis, a seguir fui nadar e o grito do tumor deu-se à noite e felizmente cedeu, porque senão uma pessoa morre muitas vezes sem saber qual é o sintoma, qual é a doença, o que é que lhe aconteceu.
O motivo, sim. E como a Cláudia estava a dizer, era uma mulher muito ativa, não é? Se calhar até mais ativa que a maioria. E é normal que com o cancro tivesse que abrandar. Como é que é ter que parar ou ter que abrandar muito quando se é uma pessoa, uma mulher tão ativa?
Bem, eu devo dizer que nesse verão, houve 2 ou 3 dias que eu achei estranho, não me apetecia ir à praia. E sentia-me cansada. Mas aos 49 anos, 2 filhos, 500 coisas que se faz, quem é que não se sente cansado?
Claro.
Por isso, eu aproveito para dizer a todas as mulheres que se sentirem cansadas, há motivo e vão à procura desse motivo. O cansaço não é normal. Há um cansaço normal, claro, do dia a dia, mas um cansaço um bocadinho fora do normal é logo para ir ver o que é que se passa com o nosso organismo. Portanto, como disse, eu tinha uma vida hiperativa, fazia 500 coisas ao mesmo tempo, fazia desporto, jogava ténis, enfim, várias coisas, nadava, filhos, na altura com 11 e 15 anos, depois o meu filho fez 16 anos, faz anos no mesmo dia que eu, em agosto. E depois, quando nos é diagnosticado um tumor, e não sabemos a maior parte das vezes se é maligno ou benigno, quando é diagnosticado, porque foi diagnosticado um TAC, perguntaram-me logo se tinha ginecologista, eu era certíssima a ir à ginecologista, anualmente fazia os meus exames de rotina e a minha consulta de rotina. Nesse ano tinha adiada a consulta de junho para setembro, porque a minha mãe tinha adoecido. Portanto, basta um acaso para que as coisas se compliquem, não é? E quando foi diagnosticado, eu tive a sorte, logo um encaminhamento para uma equipa médica muito especializada e muito célere. Fui ao meu médico de família, o meu centro de saúde é na Ajuda, o médico. Tinha 40 anos de profissão, disse que nunca tinha pedido uma consulta com urgência, pediu uma consulta com urgência ao São Francisco Xavier. Simplesmente essa consulta de urgência estava marcada para o dia 6 de outubro, o qual foi o dia em que eu fui operada. Eu tive os meus filhos no São Francisco Xavier, ainda fiz ali uma certa birrinha, digamos, a dizer que queria ser operada no São Francisco Xavier. Não estaria aqui a falar consigo neste momento, porque fiz os exames todos, fui uma consulta de equipa médica especialíssima neste tipo de cancros, porque senão muitas vezes abrem-nos, fecham-nos e depois mandam-nos para o IPO, e o tempo é crucial. Eu tinha a minha operação marcada para o dia 29, pedi para adiar uma semana, por isso fui operada a 6 de outubro. Porque no dia 3 de outubro a minha enteada casava-se, eu queria ir, e no dia 4 houve eleições, e é um dever e um direito de qualquer cidadão votar. E eu acho essencial nós participarmos a nível político no país. É uma obrigação nossa, além de um direito também. Adiei a operação uma semana. Se tivesse adiado mais uma semana, não estaria aqui também, porque o meu tumor, que foi diagnosticado no TAC com 12 centímetros em setembro, em outubro, dia 6, estava com 28 centímetros e já tinha 50 e tal gânglios linfáticos encapsulados, prontos a rebentar. Se o acontecesse, estaria com o cancro espalhado pelo corpo todo. Felizmente, o médico, que é ótimo e muito especializado, removeu-me tudo, ovários, útero, apêndice e os 50 e tal gânglios do tórax às brilhas. A seguir, fiquei internada e depois é que me disseram que o meu cancro era maligno. Aliás, que o meu tumor era maligno, portanto, era um cancro, porque pode-se ter um tumor benigno e não é cancro. Portanto, o meu tumor era galopante, muito agressivo, maligno. E a seguir ia fazer um ciclo de quimio. Foram 6 tratamentos de quimioterapia. Não é nada por aí além, devo
Não.
dizer. Acho que a quimioterapia é horrível. É, claro que é. Claro que nos dá muitas dores, muito cansaço, alguma angústia, mas nada que não se supere. Não é aquele tratamento louro-papão que muitas vezes achamos que é. Depois de passarmos pelas coisas, amenizamos de certa forma, porque é um tratamento que nos trata. Eu devo dizer que nessa fase avisaram-me que o meu cabelo ia cair, eu estava com um cabelo enorme, forte. Eu avisei os meus filhos, na altura com 11 e 16 anos, acabados de fazer, para me irem comprar uma máquina de rapar cabelo, porque o cabelo ia cair à mãe, devido aos tratamentos, e eles iam-me rapar o cabelo. E assim o fizeram, sentei-me no meio da sala e eles raparam o cabelo. Mais novito começou, mais velho acabou. E porquê? Eu acho que se aparecermos à frente de uma criança, tenha ela que idade for, perecas, muitas vezes a chorar, mal dispostas, é um choque brutal para qualquer criança. Se envolvermos todas as crianças, compreendem tudo. e assimilam muito mais que qualquer adulto, percebem, ajudam e se sentirem envolvidas no processo, não é um trauma para elas. É um processo. É um processo que estão a ajudar a mãe no seu tratamento e que é necessário, porque a vida não são só flores, há momentos difíceis e qualquer criança tem que saber ouvir um não, quando é pequenina, acho que é essencial, e saber que há dificuldades na vida que nós temos que superar, e é com isso, com as dificuldades, que nos tornamos mais fortes, não é?
No fundo, é quase como normalizar a doença, entender que ela é parte da vida, e dessa forma acho que as crianças também conseguem perceber que é o que é, não é? Que faz parte.
Claro, e não é um choque
Sim.
verem a mãe naquele estado, porque até dá para dar umas risadas, com as madeixas a caírem, e dizer: ai, mãe, ficas tão bonita careca. Até há um ditado português que diz que é dos carecas que elas gostam mais, então por que não ser das carecas que eles gostam mais? Nós queremos muitas vezes a igualdade no tratamento com as nossas diferenças, claro, tanto. Temos que adaptar também para as diversidades da vida todos estes ensinamentos que os provérbios por vezes nos dão. E eu assumi que era das carecas que eles gostam
Ah,
mais
perfeito.
e assumi a minha careca.
Perfeito, Cláudia. Eu ouvi também a Cláudia falar num outro podcast que tinha várias colegas quando estava na quimio que estavam saindo de lá muito tristes e muito abaladas, e que para a Cláudia isto era sinal que estava viva, era uma coisa boa, está a curar-me, eu estou viva, não sei porque é que vocês estão tristes. Esta postura muito positiva perante a vida e perante, no fundo, encarar se calhar isto como uma segunda oportunidade, uma forma nova de viver. Também esta postura mais positiva, com certeza que teve aqui um papel muito grande na sua luta contra o cancro.
Sim, acho que é essencial ver sempre o copo meio cheio. Se eu, apesar de ter um diagnóstico de um cancro muito agressivo, tenho a possibilidade de ser otimamente tratada, fazer quimioterapia, porque se virmos, há muitos países que não há esta possibilidade. Se fui tratada atempadamente, claro que é um privilégio eu estar a fazer quimioterapia. Devo dizer que ia sempre sozinha, o meu marido levava-me até à porta do centro, a seguir ia sempre sozinha, levei o meu filho a 2 ciclos de quimio, que eu fiz 2 ciclos de quimio, porque depois tive uma recidiva, já conto, mas levei o meu filho mais velho, o Francisco, começou-me a dizer que queria ir para a medicina, estava então no 11º ano, e eu para o testar, veio para ele ver a mãe fazer quimioterapia. Vi sempre as pessoas acompanhadas, as pessoas vão sempre acompanhadas e dizem que ou pelo marido, ou pelo companheiro ou companheira, não interessa, e ou pela melhor amiga, ou pelo melhor amigo. Eu acho que é incrível levar-se o melhor amigo para isto, ou a melhor amiga, ou, porque é uma seca estar ali, 6 horas de braço esticado. Muitas vezes, e não, aquilo dá uma certa sonolência até, nem apetece falar, tanto coitados dos nossos entes queridos, não é? Que estar a levar para ali é uma grande seca, portanto, nunca veio o meu filho para o testar se seria um bom médico, se tinha vocação para a medicina ou não, porque mais vale ser um bom sapateiro que um mau médico.
Verdade.
E devo dizer que só muito recentemente o meu filho Francisco, que já está no, passou logo para o 6º ano de medicina, vai ser um excelente médico, acho, tem tudo para isso e tem um percurso excelente na sua carreira até agora, que me começou a dizer, como já disse, que queria ir para a medicina. Disse-me há pouco tempo que até então os seus grandes ídolos eram os futebolistas. Os futebolistas, porque ele desde os 6 anos que joga futebol e é um bom jogador de futebol, e que a partir do momento em que a mãe ficou doente com o cancro, os seus ídolos passaram a ser os médicos. Ora, isto eu acho que é muito importante passar-se às crianças. O futebol é ótimo, eu sou de desporto e de educação física, adoro os desportos, Mas a nossa sociedade está toda um bocadinho invertida, porque os futebolistas são vistos como ídolos, ganham milhões, e infelizmente os nossos bons médicos ganham 1.200 euros no início das carreiras. Temos que inverter também um bocadinho toda esta política e toda esta transmissão que passamos às nossas crianças, adolescentes, porque não interessa aparecer nas revistas, ser um grande atleta, se não tivermos bons médicos, bons professores, que os ensinamos a todos, e é essencial. Eu acho que esta mudança de ver os ídolos do meu filho é muito boa, muito positiva para passar aos nossos adolescentes.
Sem dúvida, mesmo estou 100% de acordo com a Cláudia. E depois, entretanto, a Cláudia, agora andando algum tempo à frente, criou a MOG, que é o Movimento do Cancro do Ovário e dos Cancros Ginecológicos, e da qual a Cláudia é presidente também, como já disse. Como é que surgiu esta associação?
Bem, devo dizer que eu julgava, eu como doente não quis saber rigorosamente nada. Apesar de saber de anatomia e de fisiologia, nunca fui ao Dr. Google. Peço a todas encarecidamente, não procurem nada no Dr. Google. Há muita informação contraditória, muita informação errada, inclusivamente. Confiem nas vossas equipas médicas, é essencial. E foi o que eu fiz. Não quis saber de nada, confiei piamente na equipa médica. Devo dizer que achava que quando tínhamos um cancro e estávamos curadas, tinha acabado, não havia mais. Não, infelizmente tive uma recidiva. Passado 3 anos, tive uma recidiva que me apanhou o intestino, o ileano e o cólon. E passei 2019, desde fevereiro ao fim de outubro, no hospital, com 4 operações, estive ostomizada, fiz mais um ciclo de quimio, estive nos cuidados intensivos a ver se ficava nesta vida ou não, mas como gosto muito de viver, aqui consigo estar. E, portanto, foi isso que me levou depois a fazer a associação. Vi mulheres a chorarem quando são diagnosticadas com cancro, e disse que ia animar a malta. Mas do animar a malta nos corredores a pedirem para formar uma associação foi muito rápido. E pediram-me e convidaram-me, disseram que eu tinha perfil para ser presidente da associação. Eu não fazia a mínima ideia do que era, eu sabia uma associação desportiva, sabia, conhecia bem, sabia. Nunca procurei uma associação de doentes, nunca procurei um par, ninguém para me dizer como era. Eu sou resolvida comigo própria, mas vendo as necessidades das outras mulheres, fui com a Cláudia Marques, uma nossa vice-presidente, fazer a associação na hora. Ainda me doía a barriga, ainda estava com os pontos ali crescentes. Lá fomos numa fila infindável, às 7 da manhã, mas às 5 da tarde saímos lá com a associação formada. Isto foi no dia 18 de dezembro de 2019. Depois, a dia 13 de março, como todos sabemos, confinámos. O país confinou devido ao Covid-19. Mas eu não me resignei e pus-me a trabalhar. O que eu faço, gosto de fazer bem, ou tento fazer bem, fui fazer o curso da Escola Nacional de Saúde Pública, que é essencial para apoderamento das associações de doentes. E isso foi a alavanca para toda a associação. Deu-me os alicerces para poder trabalhar, trabalhar com conhecimento, para poder ajudar mais e melhor todas as mulheres que, infelizmente, é um cancro que está, ano para ano, a aumentar. E antigamente eram só mulheres pós-menopausa a terem praticamente este cancro. Eu fui pré-menopausa e cada vez há mulheres mais novas, na casa dos 20 e dos 30 anos, a terem este tipo de cancro, o que é ainda mais traumático, porque a maior parte das vezes não têm filhos, não têm família constituída e muitas vezes retira a possibilidade de serem mães biológicas. Há muita maneira de ser mãe, mas mãe biológica, não sabendo que não se pode, é um choque terrível. E, portanto, a Associação MOG nasceu assim, dos corredores, fomos falando, houve necessidade, eu tornei-me presidente, E aos poucos e poucos tem crescido e cada vez ajudamos mais mulheres, e não só mulheres, porque é essencial ajudarmos os homens. A minha batalha agora é para ajudarmos os homens. Homens que são nossos companheiros, que são nossos filhos, que são nossos pais, e se é complicado para uma mulher gerir todo este tipo de cancro, é muito complicado aos companheiros e companheiras também, mas companheiros que geralmente são esquecidos, aos filhos, aos pais, portanto, têm que ter um apoio psicológico, têm que saber, porque é difícil, olhamos para nós, a nossa autoimagem muda, ficamos com cicatrizes, ficamos com marcas, ficamos com dores, a nível da sexualidade muda, entramos em menopausa precoce, de um dia para o outro, o libido, claro que muda, porque o nosso organismo está muito bem feito, não é? Enquanto estamos aqui para procriar, temos um libido ótimo e que bom, e as hormonas fervilham todas, e depois, de um momento para o outro, algumas coisas, muita coisa muda, não é? Mas, sobretudo, não podemos deixar que a nossa cabeça fique estagnada, triste, parada, e temos que ter ânimo alto para alavancar as dificuldades da vida que são expostas dia a dia a partir daí, como qualquer outra pessoa que não tem um cancro, mas aqui temos mais o sinal, ou ficamos mais com o conhecimento de que somos finitas, não é? Desde que nascemos, a única certeza que temos é que morremos, mas há sempre esperança, eu acho. Mesmo hoje em dia eu tenho esperança de ser infinita, mas é, claro que não somos, mas temos que viver com qualidade de vida. E agora a nossa associação luta muito para que haja equidade e igualdade entre as mulheres. É essencial que haja comparticipação da medicação em primeira linha, que já há para quem tem mutação genética, BRCA1 ou BRCA2. Mas não há para todas as outras mulheres, que é a maior percentagem, é mais de 75%. Portanto, temos que lutar para que haja comparticipação da medicação em primeira linha, que é essencial para tentarmos que não haja recidivas. Porque, como dando o meu caso, a minha recidiva foram 4 operações, mais um ciclo de quimio, poderia ter morrido realmente desta vez, foi tudo muito mais agressivo, e fazendo as contas, sai muito mais barato ao Estado comparticipar a medicação em primeira linha para que não haja recidivas do que não comparticipar, além que a vida não pode ter preço.
Claro, claro que sim. E voltando ainda um bocadinho aqui ao início da MOG, que ferramentas é que a Cláudia considera que a doença que o cancro lhe trouxe para fundar a MOG e para depois fazê-la crescer? Obviamente vocês são uma associação que tem poucos anos, mas que tem um trabalho fascinante. Vocês cresceram imenso estes últimos 2 anos, é uma coisa fantástica de se ver.
Como disse, e como confinámos, e não poderei dizer que felizmente confinámos, mas para alavancar todo este trabalho foi muito importante, porque não andei a perder tempo no trânsito, em horas infindáveis, de um lado para o outro, e consegui estar na minha casa. Eu confinei na Ericeira, fugi de Lisboa, porque vivo num prédio cheio de andares em que me tinha que desinfetar toda, estava com as imunidades em baixo, não sabia o que é que
Claro.
ia acontecer, só ouvia falar em mortes, disse, bem, não morri de cancro, não quero morrer de Covid. Então fugi para a Ericeira. Eu só tenho uma religião, como costumo dizer, que é nadar no mar. Eu acho que o mar cura muita coisa, e sobretudo cura-nos a cabeça, que é essencial, a parte mental.
É verdade.
E eu, quando vou nadar, faço a meditação. Estou ali no mar, sozinha, tranquila, e consigo ultrapassar muitos obstáculos. E, portanto, como consegui fazer o curso da Escola Nacional de Saúde Pública, comecei a perceber, comecei a falar com outras associações. Aliás, no fim desse curso houve um trabalho que se realizar para final de curso. Eu já sou professora, já tinha uma carreira, fui aposentada, por isso fiquei integralmente dedicada à associação, Juntámos com mais quatro associações neste projeto, que é o, fizemos um movimento, que é o Movimento Pés ao Caminho, com um projeto, que é o Projeto Orienta-te, e, portanto, as associações que nos juntámos foi a Endolinfa, e é muito importante falar nas doenças linfáticas, no linfedema secundário que é provocado pelas operações que nos retiram os gânglios linfáticos, por causa de secação, e podemos ficar com linfedemas, que é as pernas, neste caso, geralmente aos membros inferiores, inchados, com acumulação de linfa, e há uma associação que é a Endolinfa. Juntamos Endolinfa, Careca Power, que é todos os tipos de cancro, Amigas do Peito, que é cancro da mama, e a Evita, que é cancro genético. E, portanto, fizemos o projeto Orienta-te, ganhámos o prémio na Roche, nos também deu alicerces para seguirmos com este projeto. É um projeto que já lá vai há 2 anos, basicamente, e que está agora. Temos agora uma infografia em concurso, para depois ser passada em todos os hospitais públicos, privados, centros de saúde, para que a pessoa saiba, qualquer pessoa saiba, a nível de qualquer cancro, quais são os sintomas, o que é a fazer, os seus direitos, os seus deveres. Portanto, é um projeto que está a decorrer e, graças a este curso que nos juntámos, fiquei a conhecer as outras associações. Portanto, com base nas outras associações, também tento ver o que é bom, ver o que é menos bom. Também fiz parcerias que são muito importantes com a Convenção Nacional de Saúde, com a plataforma Saúde em Diálogo. Por exemplo, temos lá 3 quartos com linha, casas de banho adaptadas, que são ótimos, que podem ajudar para quem precisa de tratamentos. Neste momento temos lá uma associada que foi ser operada no IPO e conseguiu trazer a sua família graças a este apartamento de custos reduzidos, acessível a qualquer uma. E juntei-me também com associações internacionais. Neste momento também estamos na agregação das associações mundiais de cancro ginecológico. Também ficaram admiradas com o nosso trabalho. E isto é à base de muita carolice. Eu costumo dizer muitas vezes: sou a única que pago para trabalhar. É à base de muita carolice, muito esforço. Ando há 2 anos e meio sem conseguir tirar férias. Preciso desligar, porque isto é cancro, 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 todos os dias. E eu, desde que formei a associação, não consegui ainda tirar uns dias para descansar. Aliás, tinha pensado que era esta semana, mas fizeram-me o convite e eu também não consigo dizer que não a estas coisas, porque, como são cancros silenciosos, sinto-me na obrigação de lhes dar voz. Temos que dar voz, temos que alertar as mulheres para qualquer sintoma que acham, porque são sintomas muito ténues. É uma barriga inchada. Quem é que é a mulher que não tem uma barriga inchada? Muitos médicos de família até dizem: a menina anda a comer pão a mais. Portanto, não, é uma barriga inchada, é um cansaço, é uma vontade de urinar mais vezes, é alteração em evacuar. Mas quer dizer, são alterações muito ténues que nós, ao longo da nossa vida, também vamos tendo. E muitas vezes não é para alarme, mas muitas vezes é para alarme. Portanto, quem tiver alguma destas alterações, faz favor de ir logo ao seu médico de família e pedir para fazer exames de diagnóstico, que são essenciais.
Excelente, sim, eu ia lhe perguntar precisamente que mensagem é que deixaria às mulheres, não é? Em termos de aviso, não é? Mas foi o que a Cláudia acabou de dizer, mas agora até lhe posso perguntar uma coisa diferente, que é: e que mensagem é que deixa às mulheres que estão a passar por um cancro ginecológico ou um cancro do ovário?
Acreditem na ciência, acreditem nas nossas equipas médicas, que são ótimas. Felizmente ainda não está tudo a ir para fora do país, os mais novos, infelizmente, muitos estão. Temos que os cativar para ficar no país, é essencial. Mas acreditem nas equipas médicas, que são ótimas, acreditem na ciência, acreditem mais no que quiserem. Eu acredito, e para mim é o meu foco, é sempre ir nadar. Gostou muito, fui nadar inclusivamente osteomizada, tudo se consegue fazer, e tenham sempre ânimo alto. Hoje há dor, hoje o dia é mau, amanhã vai ser melhor. O tempo ajuda depois a esquecermos todos os maus momentos, que até dá para depois darmos umas risadas com eles. Falem muito com os vossos companheiros, companheiras, amigas, filhos. Não escondam nada. O diálogo com quem amamos é essencial. O diálogo é uma ferramenta que nós temos que usar para que consigam perceber que estamos a passar por dificuldades e que todos juntos somos sempre mais fortes. A associação tem o lema Juntos somos mais fortes e somos, sem dúvida. E o que gostava de passar também é às mulheres, não descurem qualquer sintoma. Ouçam, habituem-se a ouvir o vosso organismo, habituem-se a olhar para o vosso corpo, a senti-lo. É essencial senti-lo. Também é essencial ir ao ginecologista uma vez por ano e ir ao médico de família. E não acharem que são, ai, estou aqui com infartamento, estou aqui um bocado mais cansado. Não, isso é um sintoma, pode ser um sintoma. Digam aos vossos médicos de família, digam à vossa ginecologista ou ginecologista e ouçam, sintam, sentir o organismo é essencial. Foi por sentir bem o meu organismo que eu descobri que estava com a recidiva. Porque o índice tumoral era ótimo, o TAC e a ressonância magnética não apareceu nada. Foi quando fiz a colonoscopia que vi que estava com uma recidiva do cancro do ovário, que é uma célulazinha minúscula, microscópica, que fica lá e que se vai desenvolvendo, infelizmente, e que dá origem a outro tumor maligno, que podemos ir desta para melhor, mas temos de ter sempre esperança. O dia da manhã é melhor, que temos ótimas equipas médicas de todo lado e, portanto, acreditarmos em nós, sobretudo em nós, na ciência, que dia a dia evolui, cada vez mais também há medicação para nos ajudarmos a não ter as recidivas, portanto, a importância da comparticipação, volto a referir. Para frenar as recidivas e nos dar mais qualidade de vida e mais vida à nossa vida.
Excelente, Cláudia. É mesmo isto, é ouvirmos o nosso corpo, confiarmos nos médicos, na ciência e no que mais nós quisermos. O tempo é muito importante, e aqui o caso da Cláudia é óbvio, não é? Que foi uma questão de semanas, e a questão da comparticipação. Portanto, estas coisas têm que nos ficar na cabeça. Para terminar, Cláudia, que estou a adorar falar consigo, isto acho que me deu aqui uma perspectiva nova sobre a vida e sobre as coisas. Quero-lhe fazer uma pergunta, que é uma pergunta comum a todos os nossos convidados, que é: quem é que é ou quem é que são as pessoas que mais a inspiram a nível profissional?
A nível profissional, são os médicos que me trataram, toda a equipa. Quando falo em equipa médica, é essencial, desde a auxiliar da ação médica, que nos ajuda a levantar da cama quando acabamos uma operação, e é essencial não ficarmos na cama e irmos tomar banhinho. E a equipa médica é desde a auxiliar da ação médica, à enfermeira, aos médicos, aos administrativos. Portanto, é toda esta equipa que é essencial para nos ajudar. São as minhas referências neste momento, são os meus ídolos, sem exceção, todos, e ajudam-me a alavancar a associação também. E dão-me esperança de que rapidamente se vai arranjar um tratamento que seja realmente eficaz na sua totalidade, porque os tratamentos são eficazes,
Claro.
claro, senão eu não estava aqui a falar. Portanto, todas as mulheres têm que ser otimistas, ver sempre o copo meio cheio, porque o meio cheio é que nos dá alento à vida.
Sem dúvida. E para também ajudar neste otimismo, se as mulheres que nos estiverem a ouvir e homens quiserem juntar-se à MOG, como é que podem fazer? Vão ao vosso site, qual é que é o endereço? Como é que podem fazer?
Portanto, nós temos site, temos também o e-mail que é infomogportugal@gmail.com, temos Facebook que é MOG, M-O-G-I, temos Instagram, portanto qualquer um nos pode contactar, também temos um número de telefone que passo a dizer que infelizmente ainda não sei completamente de cor porque é recente, portanto é o 96-185-7171. 961857171. Estamos cá para ajudar todas e todos os que necessitam da nossa ajuda. do nosso empenho e temos sede já, temos uma sede ótima, em frente ao Palácio de Queluz. Há lugar para estacionar, gratuito, que hoje em dia é um milagre também. É muito central e, portanto, é uma casa de todos nós, para todos nós, todas e todos. E os homens não tenham receio, não tenham vergonha, porque só não sente quem não é filho de boa gente. Nós todos temos que contribuir. Felizmente, eu tenho uma família ótima, família, refiro-me ao marido, ao meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos e que é essencial e foi essencial em todo este processo. Nós, quando nos separamos, devemos ficar amigos de quem nos fez os filhos. E aos meus filhos, aos meus dois filhos, foram essenciais neste processo. Entretanto, eu quando estava a fazer quimioterapia em 2016, não havia cancros na família. E o meu pai teve um cancro muito agressivo na larynx também. E foi um processo muito doloroso para mim, porque estava embaixo e consegui ajudar o meu pai a ter vida e qualidade de vida, com muita batalha minha para que ele fosse operado. Foi otimamente operado em Santa Maria, já escreveu 8 livros, já fez 3 exposições de pintura e vive feliz e com qualidade, com 81 anos.
É impressionante. Agora consigo perceber de onde é que vem esta veia da Cláudia também. Cláudia, muito obrigada. Gostei imenso de falar consigo. Como já lhe disse, acho que me deu aqui uma perspectiva, pessoalmente, para mim, uma perspectiva nova e diferente. E tenho a certeza que ajudará quem nos está a ouvir e que será um episódio mesmo muito útil. E obrigada também por tirar aqui tempo das suas merecidas férias para falar connosco.
Devo dizer que agora a seguir, ao meio-dia, vou nadar 2 km no mar,
É, olha,
uma horinha,
excelente.
na água revigorante da Ericeira.
Perfeito.
Convido a todas, é acessível a todos, é gratuito. Quem não sabe nadar, ande com água do mar pelos joelhos, já é muito bom. Faça caminhadas à beira-mar, já é excelente para o retorno venoso, para os problemas linfáticos. E não se esqueçam que podem ter alguma doença secundária derivada das operações. Portanto, não descurem a vossa vida, vejam sempre o sol a brilhar.
Perfeito, Cláudia. Muito obrigada.
Obrigada a eu.
E assim terminamos o nosso episódio. Partilhem com os vossos colegas e amigos e sigam a Ónia nas redes sociais. Se tiverem sugestões de convidados, basta enviarem e-mail com a vossa sugestão para hello@onia.pt. Obrigada e até daqui a 15 dias.